Aleluia. Você pode se assentar por um instante. Muito obrigado, time. Que Deus abençoe vocês. Muito bom dia. Muito prazer. Se você não me conhece, meu nome é Fábio. Eu sou um dos pastores aqui da nossa igreja. E tenho tido o desafio de pastorear aqui o nosso campus. Se você está nos visitando, você é muito bem-vindo. É uma alegria poder te receber aqui na nossa casa. E se você é membro desse campus, que bom que você veio. Glória a Deus pela sua vida. Hoje nós estamos começando uma série nova. E é uma série que a gente gosta muito, que se chama Retratos de Família. É uma série que a gente fala um pouco sobre família, e aí eu quero dar alguns avisos para você. Preste atenção, no próximo domingo é Dia das Mães, e a gente está preparando uma programação muito especial de Dia das Mães, que o pastor Jairo está chamando de Capital Spa and Beauty. Gostaram, né? A gente vai receber as mães aqui 30 minutos antes da celebração. Então, pela manhã, às 9h30, e à noite, vai ser à tarde ainda, às 17h30. Vai ter massagem, finalização de cabelo, maquiagem, e vai ter uma cafeteria gourmet aqui, em especial para as mães. Vai ter café, cappuccino e tal. Estou fazendo comercial direito? Tá bom? Então, convida a sua mãe, prepara aí na agenda, para no próximo domingo ela participar do Capital Spa and Beauty, by Pastor Jairo. Chega mais cedo, chega 30 minutos antes, para ela poder ser homenageada nesse dia. Então, vai ter tanto pela manhã, quanto pela noite. E esse mês vai estar recheado de programações, eu não vou falar tudo ainda, mas eu quero falar também de uma programação do Ministério de Família, que vai ser o Felizes para Sempre Pocket. O Felizes para Sempre é uma programação voltada para casais, e vai acontecer aqui no nosso campus, no dia 14 de maio. No dia 14, e você já pode fazer as inscrições. É só pelo site, Julie? Tem aonde? Onde que a pessoa consegue o link? No Instagram do Ministério de Família, felizes1.capital, lá tem o link para você fazer a sua inscrição. Vai ser o dia inteiro uma programação específica para casais, então você não fique de fora, você que é casado. Acho que é isso, né? Dos avisos. Hoje começa a série Retratos de Família, e o subtítulo da nossa série vai ser Por Trás das Redes. Essa semana, o Orkut meio que sinalizou que vai voltar. Vocês viram isso? Só riu a galera anos 80, né? Tipo, a galera anos 90, olha, o que é Orkut, gente? Algumas pessoas começaram até a ficar meio eufóricas, na expectativa de que o MSN também volte. Acho que vai ser legal, né? Não? É porque você, Lorena, é anos 2000. Você não vivenciou o melhor do MSN? Você poder falar para todo mundo como você estava só no status ali, não era? A gente, quando olha para os últimos anos, né? A gente viu essa ascensão das redes sociais, e é tão preocupante isso, porque foram chegando tantas coisas, e eu acho que a gente foi perdendo a mão sobre como usar o melhor das redes, né? É claro que o avanço tecnológico e as redes sociais trouxeram muitos benefícios. Mas quando a gente olha sobre gestão do tempo, qualidade de relacionamento, a rede pode ser muito perigosa, a começar pelo tempo que a gente destina para elas, né? Muitas vezes, a gente já até conversou sobre isso aqui, muitas vezes a gente sai com amigos, e quando a gente menos espera, está todo mundo sentado na mesma mesa, mas todo mundo no celular vendo coisas diferentes, aleatórias. Às vezes dentro de casa mesmo a gente passa por isso, né? De estar todo mundo em casa, mas não está ninguém presente. Ou quantas vezes a gente tem ali, sei lá, 5, 10 minutos livre, pega o celular e começa numa rede social, quando a gente vê, passou o dobro de tempo que a gente deveria ficar, passou horas improdutivas, a maioria das vezes. Mas eu acho que o ponto cerne da nossa conversa durante esse mês de maio é voltado para a necessidade que as redes sociais trouxeram da gente parecer nesse meio virtual que a gente está sempre bem, de que as coisas estão sempre ok, de que a casa está sempre arrumada, de que todos os momentos em família, a mesa está posta, né? Porque está na moda a mesa posta, né? Se você não sabe o que é isso, eu vou te ensinar. É assim, as mulheres agora, elas arrumam a mesa assim, com um prato, um subprato, um mini prato, e sempre foi assim? Entendi. Mas hoje está mais assim, né? As redes sociais mostram assim, umas mesas bem bonitas, bem arrumadas. As pessoas, as mulheres estão sempre bem vestidas, com o cabelo sempre arrumado. Nas redes sociais que eu estou falando, tá ali. Que a Alessandra fez assim para mim. Dá não. E aí acaba a gente correndo um risco de acreditar que essa vida plástica, que muitas vezes é transmitida através das redes sociais, é uma realidade. E como a nossa vida real não é plástica, como nem sempre o quarto está arrumado, nem sempre o cabelo está no lugar, nem sempre a gente está comendo coisas extremamente gostosas, a gente começa a criar um personagem. Então a gente vai estar conversando um pouco sobre quem a gente é além daquilo que as pessoas veem. Porque talvez você pode estar falando assim, eu estou livre dessa, eu nem tenho Instagram, eu nem estou nas redes. Tem gente que nem tem o WhatsApp, né? Fala, nem o WhatsApp eu tenho, não sei nem de que você está falando. Mas eu acho que as redes sociais, elas só potencializaram a necessidade que a gente tem de mostrar para as pessoas que a gente está sempre bem, de que a gente sempre frequenta bons lugares. A rede social só evidenciou essa necessidade humana de parecer que a nossa grama está sempre verde. E ela também fez com que gritasse dentro da gente a realidade de que a gente sempre tenta se comparar com o outro, né? Por isso que existe o ditado que a grama do vizinho é sempre mais verde. Mas o texto que a gente vai conversar hoje está no livro de 2 Reis, no capítulo 5. É um texto que conta a história de um chefe do exército do rei da Síria. O nome dele era Naamã. Se você trouxe a sua Bíblia, você pode abrir aí em 2 Reis, capítulo 5. Se você não trouxe, vai passar aí em uma das nossas telas e você pode acompanhar. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 19. Diz assim: ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor. Está passando aí para vocês? Não? E de muito respeito, por ele o Senhor dera livramento aos sírios, era homem valente, porém leproso. Os sírios, numa de suas investidas, haviam levado presa da terra de Israel uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois este o curaria da sua lepra. Então Naamã foi notificar o seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Foi, pois, e levou consigo 10 talentos de prata, e 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de roupa. Também levou ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti essa carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou suas vestes e disse: sou eu Deus que possa matar e vivificar, para que este envie a mim um homem, a fim de que eu o cure de sua lepra? Notai, peço-vos, e vede como ele anda buscando ocasião contra mim. Eu estou lendo outra versão aqui, né? Desculpa, gente. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim e ele saberá que há um profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abama e Fartar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi dali embora furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do seu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou e disse: Naamã, já que não aceitas o presente, ao menos permita que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão o Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor me perdoe, perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vá em paz. Você pode fechar os seus olhos aí onde você está, coloque a mão sobre o seu coração e se apresente diante do Senhor. Diga: Jesus, fala comigo nessa manhã, ministra ao meu coração. O Senhor me conhece, o Senhor conhece a minha realidade. O Senhor sabe exatamente o que eu preciso ouvir. Fala comigo, Deus. Jesus, essa é a sua palavra. Nós somos o teu povo. Nós estamos aqui reunidos no teu nome. E a gente precisa tanto do Senhor, Deus. Então agora, Espírito Santo, usa esse momento para ministrar o nosso coração, a falar com a gente. Usa esse momento para nos alcançar, para nos alimentar, para nos instruir, para nos corrigir, para nos curar. Que teu Espírito Santo flua com muita liberdade aqui, falando e ministrando aos nossos corações. Nós nos submetemos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Era tempo de um reinado, de um rei em Israel chamado Acabe. E Acabe havia se envolvido numa onda de idolatria terrível para um falso deus chamado Baal. Israel estava rendido a essa idolatria e Deus havia fortalecido o exército sírio como uma forma de castigar Israel pela vida idólatra que eles estavam vivendo. Então, durante esse reinado, houve momentos em que pessoas foram levadas em cativeiro, tiradas de Israel e levadas em cativeiro para a Síria. Uma dessas pessoas era uma menina, uma jovem menina, a Bíblia só cita assim, e ela havia sido levada para ser a serva da esposa do rei, né? do chefe do exército, de Naamã. E ela chega para a esposa e fala: olha, eu conheço alguém que pode mudar a história de Naamã. Mas vale ressaltar que Naamã, ele tinha um posicionamento, uma posição muito importante naquele lugar, sobre aquela nação. Ele era o chefe do exército, ele era o comandante da nação que naquele momento era a nação mais forte. Então ele era extremamente famoso. A Bíblia não entra em muitos detalhes, mas pelo simples fato de saber que ele era um grande guerreiro, chefe do exército, nós podemos concluir de que ele tinha um status, uma posição social que era de muito respeito diante de toda a nação. Imagina o chefe de guerra da nação mais forte do momento. Paralelo a isso, paralelo a essa boa fama, todo esse sucesso que Naamã tinha, ele tinha uma enfermidade que na época era sinônimo de impureza, quem tinha essa enfermidade deveria ficar num estado de isolamento, porque era uma doença completamente discriminada, que não havia cura para a época e que era sinônimo de pecado, de rejeição, de punição da parte de Deus. Então, historicamente, as pessoas que tinham essa doença, ou elas não andariam em público, ou elas omitiam que ela tinha essa doença. Então, a gente pode concluir também que, como ele tinha uma vida social estabelecida pelo cargo que ele tinha, ele andava coberto, porque era uma doença que afetava sua pele, e se as pessoas soubessem que ele tinha isso, ele seria rejeitado pelas pessoas. Então, de uma maneira, a gente consegue fazer um pouco, guardadas as devidas proporções, a analogia do que a gente quer conversar aqui, sobre a boa fama, sobre a forma com que as pessoas nos veem, a forma com que as pessoas veem a nossa casa, o nosso casamento e as feridas, as dores, que muitas vezes ficam encobertas, para que a gente não seja rejeitado no meio em que a gente está inserido. Mas dentro da intimidade de Naamã, dentro da sua casa, provavelmente as pessoas sabiam que ele tinha lepra, porque a serva da sua esposa tinha conhecimento disso, e ela chega até a sua esposa e diz: olha, eu conheço alguém que pode mudar a história de Naamã. O ponto 1 da nossa conversa é: aquilo que ninguém vê pode destruir aquilo que você compartilha. Muitas vezes a gente está aprisionado em algumas situações, em alguns conflitos, e a gente se acostuma com a dor, com a ferida. E a Renata, a gente estava conversando sobre isso durante essa semana, e a gente estava falando sobre, às vezes existem problemas que a gente sabe que precisam ser resolvidos, mas a gente encontrou uma forma de encobertá-los, então a gente desiste de resolver. A gente vai seguindo, vai deixando, não numa tentativa de viver bem, mas porque a gente já se acostumou a ocultar aquilo. Casais não postam suas brigas e seus problemas, as fotos dos filhos dificilmente revelam o quarto bagunçado, as brigas na escola, o banheiro sujo, as imagens compartilhadas não expõem a pia cheia de louça suja, mas somente a mesa enfeitada, o prato bonito, a mesa posta. Primeira coisa que eu acredito que o Senhor está nos chamando para despertar nessa manhã é investir em mais, em ser mais do que parecer. Muito mais importante do que ter as feridas cobertas para que ninguém soubesse que Naamã era um ferido, um enfermo, Deus queria que ele fosse curado, para que ele fosse livre de toda necessidade de se esconder, de se acobertar. Existe uma vida plena por parte de Deus para você, para sua casa, para sua família, que vai além de simplesmente deixar essas feridas encobertas. Existe plenitude em Deus, que nos vê no meio das nossas mazelas, no meio das nossas máscaras, no meio das nossas capas, e diz: ei, eu tenho liberdade para você, eu tenho vida para você. E Deus usa alguém completamente improvável, era uma serva, em algumas versões diz que ela era uma escrava, uma menina estrangeira, mas Deus levanta aquela menina no meio da casa e diz: ei, tem esperança. O Espírito Santo está dizendo para a gente nessa manhã, que Ele usa coisas improváveis para nos conduzir para uma estação de cura. Abra os seus olhos, abra os seus olhos, Deus usa pessoas, e Ele vai usar pessoas às vezes de dentro da sua própria casa, para te conduzir a uma nova estação e a um novo tempo, como Ele fez usando aquela menina. Concentre-se mais em conhecer a si mesmo e em reconhecer seus problemas e a extensão do seu impacto, do que em cuidar da sua imagem pública. Busque mais a restauração interior do que a aparência exterior. Mateus, no capítulo 23, no verso 25, diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. 1 Samuel 16, 7, no momento em que Samuel chega, Deus o comissiona a ir à casa de Jessé, para ungir Davi, e aí ele já começa a preparar Samuel, dizendo: Samuel, Olha o que diz no verso 7 do capítulo 16: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O homem, o Senhor não vê como homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Ainda que os homens vejam as nossas redes sociais, ainda que os homens vejam uma aparente boa sucessão, ainda que ninguém esteja vendo as feridas que nos assolam no momento em que ninguém nos vê, existe um Deus que nos vê na nossa intimidade, e um Deus que está extremamente interessado em fazer com que a gente seja livre, pleno e curado. Ele está interessado em você, Ele contempla as suas dores, Ele contempla o seu choro. Eu acho maravilhoso quando, no capítulo em Romanos, quando fala a respeito do Espírito Santo, e da forma com que Ele age em relação à nossa oração, quando o autor de Romanos diz: Ele, ainda que a gente não saiba como orar, Ele ouve os nossos gemidos inexprimíveis e faz disso uma oração ao Pai. Então, a dor que você sente, o problema que você enfrenta, a luta que você enfrenta, ainda que você se sinta sozinho no meio disso, porque ninguém sabe, porque está encoberto, existe um Deus que sabe, que se interessa, que contempla a sua lágrima, e que usa pessoas à sua volta para dizer: ei filho, existe plenitude para você, existe uma nova estação, você já é bem sucedido, as pessoas já te conhecem como um chefe do exército, mas espera aí, existe essa ferida escondida, e existe um lugar de cura para essa ferida escondida. E aí Naamã se levanta e fala: eu preciso ir até esse profeta. No verso 2 diz: os sírios, numa das invertidas, pulei já essa parte. Ponto 2, a orientação para solucionar nossos problemas dificilmente vem por meio daqueles que desejamos impressionar. Deus usou uma escrava, Deus usou uma menina que não era valorizada naquele lugar. E eu acho que a gente pode aprender com esse fato, que Deus está nos chamando para desenvolver uma humildade, que nos torna sensíveis para perceber o valor daqueles que nos cercam. É importante a gente falar isso em relação à família, porque existe um risco muito grande da gente valorizar tudo que acontece fora. A gente valoriza as pessoas, a gente é mais paciente com as pessoas de fora, a gente é mais tolerante com as pessoas de fora, a gente é mais solícito com as pessoas de fora, a gente ouve mais as pessoas de fora. Deus usou uma pessoa mais simples da casa de Naamã para ser resposta para esperança na vida dele. Então, a gente aprende com isso um chamado de Deus para que a gente seja humilde, para perceber a forma com que Deus está nos conduzindo para esse processo de cura, de plenitude, de restauração. Não desperdice os bons conselhos que vêm daqueles que mais se importam com você. Decida valorizar mais as percepções daqueles que te conhecem melhor. Provérbios 18, verso 24, diz assim: alguns que se dizem amigos destroem uns aos outros, mas o verdadeiro amigo é mais próximo que um irmão. Provérbios 1, verso 8 e 9 diz: meu filho, preste atenção à correção de seu pai, e não deixe de lado a instrução de sua mãe. O que aprender com eles será coroa de graça em sua cabeça, e colar de honra em seu pescoço. Eu, durante a minha adolescência, assim, eu tive um pouco de dificuldade de entender o cuidado do meu pai, sabe? Mas uma coisa que me marcou muito é que todas as vezes em que meu pai me orientava, e eu acho que eu já falei isso várias vezes aqui, ele falava assim: olha, eu sou o seu melhor amigo, eu sou aquele que não vai embora, e eu estou te ensinando aqui, e te dando a oportunidade de aprender. Se você não aprender aqui, lá fora vão te ensinar, e lá fora vai ser muito mais difícil. Na época eu ficava muito bravo quando meu pai falava isso, eu falava: o senhor está profetizando que eu vou sofrer. E muitas vezes a gente é tão imaturo, a gente age tanto como adolescente dentro do nosso contexto, das nossas relações familiares, que a gente perde a oportunidade de aprender com quem realmente ama a gente, com quem realmente está interessado no nosso crescimento. Então, o Senhor está nos chamando nessa manhã para sermos humildes, a ponto de valorizarmos as pessoas que estão próximas a nós, dentro da nossa casa. Naamã ouve aquela menina, e a Bíblia diz, a partir do verso 4 do capítulo 5 de 2 Reis, que ele vai até o rei e fala: rei, tem uma menina lá em casa da terra de Israel, e ela me disse que tem um profeta que pode mudar a minha história. Ela me disse que tem um profeta que pode fazer com que eu mude de vida. E aí, ele e o rei traçam toda uma estratégia. O rei escreve uma carta e fala: olha, você não vai procurar esse profeta não, você vai procurar o rei de Israel. E aí ele escreve essa carta e ele prepara todo um arcabouço de presentes. Eu andei pesquisando durante essa semana, essas coisas que ele levou, que a gente leu, diz que ele levou, olha, 10 talentos de prata e 6 mil siclos de ouro e 10 mudas de roupa. Na outra versão, tem uma versão aqui da NVT, que então é o verso 5 do capítulo 5, olha só, diz assim: eu estou no livro errado, gente, quase que eu li outro capítulo, estava em 1 Reis aqui na minha Bíblia. Olha só, no verso 5 diz assim: Naamã partiu levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa. Sabe quanto isso daria hoje? 5 milhões de dólares, levando em consideração o preço do ouro e da prata. 5 bilhões de dólares. Então você imagina que ele falou assim: cara, eu vou usar os meus recursos, o que eu tenho, eu vou impressionar esse cara. E aí ele chega lá e ele apresenta a carta para o rei, e o rei, ele acha que é uma cilada. Você imagina, a Síria era inimigo de Israel, a Síria havia saqueado Israel, levado pessoas cativas, de repente chega o cara que é o número, o 01 do exército, com a carta na mão e fala assim: o rei mandou essa carta para você. A Bíblia diz que o rei de Israel ficou louco, ficou irado, ao ponto de rasgar sua roupa. Ele saiu assim: tô doido, esse cara tem uma cilada para mim aqui. Tem uma cilada, esse cara, ele veio aqui armar contra a minha vida. Sai daqui, por acaso eu sou Deus para curar alguém? Vai embora. E aí a Bíblia diz que o profeta Eliseu fica sabendo disso, né? Mas uma coisa que é importante a gente aprender nisso é em relação às estratégias. O ponto 3 da nossa conversa é: as estratégias mais conhecidas frequentemente geram frustração e desespero. Não existe um plano estabelecido para a transformação da sua família, da parte de homens, não existe estratégia, existe um Deus que conhece você, que conhece a sua casa, que conhece as suas lutas, que conhece os suas dores, os seus recursos, e que te direciona rumo a essa restauração e essa transformação. Só que muitas vezes a gente faz uma oração assim: eu confio em Deus, Eu entrego para Deus, mas eu vou seguir as minhas estratégias. Você consegue entender o que o Senhor está nos chamando para fazer nessa manhã? O Senhor está nos chamando a abrir mão das nossas estratégias. Abrir mão daquilo que a gente acha que precisa ser feito, e nos submeter àquilo que Ele diz que precisa ser feito. Quando a menina se volta para a esposa de Naamã, ela não disse para ele ir para o rei. Ela falou a respeito do profeta. Existe um profeta em Israel. Mas Naamã se levanta nessa direção, mas ele decide traçar as suas próprias estratégias. Ele decide fazer do jeito dele. E nessa manhã, Jesus está falando comigo, com você: abra mão das suas estratégias. Abra mão do seu jeito. E siga as orientações que eu estou dando para você. Muitas vezes a gente lê a palavra de Deus, a gente participa daqui dos nossos momentos juntos, a gente participa de um PG, e Deus vai falando tanta coisa ao nosso coração, e a gente recebe tudo isso e fala: beleza, mas eu vou fazer assim. Eu não preciso disso. Beleza, Deus, eu sei que eu não preciso, mas eu preciso. Deixa eu te falar, Deus, eu preciso dizer isso. Eu preciso fazer dessa forma. E quando a gente menos espera, a gente está ciente do que Deus mandou a gente fazer, mas a gente está fazendo do nosso jeito, achando que é o certo. Naamã decidiu seguir as suas próprias estratégias. Decida cumprir as orientações de Deus, da maneira de Deus. Decida seguir as orientações de Deus. Salmo 119, verso 59, diz assim: refleti sobre o rumo de minha vida, e resolvi seguir teus preceitos, e eu me apressarei, sem demora, obedecerei os seus mandamentos. Deuteronômio 28 diz: se vocês obedecerem em tudo ao Senhor, seu Deus, e cumprirem fielmente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Se obedecerem ao Senhor, seu Deus, vocês receberão muitas bênçãos. E aí, quando a gente chega no verso 8, diz assim: quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa eu vir e ter comigo. E ele saberá que há um profeta em Israel. E aí, quando a gente continua lendo a história, diz que ele foi lá, ainda cheio de pompa, sabe? Beleza, eu vou lá nesse profeta. Só que a Bíblia diz que Eliseu nem se deu ao trabalho de sair. Ele mandou um dos seus servos dizer para Naamã o que ele precisava fazer. E aí ele chega lá e fala: olha, o profeta mandou que você vá até o Rio Jordão, mergulhe 7 vezes lá e você vai estar completamente curado. O ponto 4 da nossa conversa é: o sucesso facilmente produz o tipo de orgulho que cega, aprisiona e limita. Olha a reação de Naamã. Ele para e fala assim: peraí, esse cara nem veio me receber, como assim? E dá 7 mergulhos nesse rio. O rio Jordão não era um rio limpo, não era um rio de águas cristalinas, era um rio de águas turvas. E aí ele fala: por acaso os rios que eu tenho lá perto não são muito melhores? E ele cita rios que eram rios mais puros. Ele fala: eu não vou fazer nada disso não. Você acha mesmo que eu vou me humilhar e descer nessas águas aí? Às vezes a gente está tão preso ao nosso orgulho, às nossas estratégias, à nossa boa fama, que mesmo a gente caminhando na direção daquilo que Deus nos falou para fazer, a gente ainda fica querendo impor condições, a gente ainda fica querendo impor julgamentos em relação à palavra que o próprio Deus falou para a gente fazer. E aí a gente acaba, mesmo estando diante da cura, diante da restauração, diante de um novo tempo, a gente acaba cego. A gente acaba achando que não era para a gente, que Deus não está falando com a gente, que Ele não está se movendo na nossa direção. E aí, de repente, surge mais um servo. E ele fala: mestre, por que que o senhor está fazendo isso? Reconheça que seu sucesso vem de Deus e não confie nas suas próprias estratégias. Provérbios 3, 5 diz assim: confie no Senhor de todo o coração, não dependa de seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Não se impressione com sua própria sabedoria, tema o Senhor e se afaste do mal. Olha isso. Não se impressione com sua própria sabedoria, tema o Senhor e se afaste do mal. Confie no Senhor de todo o seu coração, não dependa do seu entendimento. Ele olhou para o rio, olhou para os rios que ele já conhecia, ele olhou para a boa fama dele, ele ficou com o ego ferido, ele falou: peraí, esse cara nem saiu aí de dentro dessa casa para vir aqui me atender, ainda me manda mergulhar nesse rio sujo. Não deixe que o fato de você achar que sabe te distancie de realmente saber. E aí os seus servos, porém, chegaram a ele e lhe falaram: mestre, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, porventura você não faria? Olha só como é simples, ele está te falando para entrar ali, lava, vai, é fácil. O ponto 5 da nossa conversa é: a humildade e a flexibilidade produzem mais resultados do que a popularidade. A Bíblia diz que então ele decide ouvir os seus servos, ele desce, ele mergulha no Jordão ali 7 vezes, e a pele dele fica como de um menino, ele fica purificado. Resista à tentação de impressionar os outros, concentre-se em agradar a Deus. Imagina a situação de alguém que se escondia o tempo inteiro, e de repente precisa se despir de todo esconderijo e mergulhar naquele lugar. Ele precisou abrir mão de muitas coisas. Ele precisou assumir uma posição de humildade para que o novo tempo e a nova estação alcançasse a vida dele. E muitas vezes, para a gente viver a plenitude de Deus para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa casa, nós precisamos também nos despir de algumas coisas que impedem que a cura alcance diretamente aquilo que nos fere, aquilo que é dor dentro de nós, sabe? Ele decide obedecer, ele mergulha 7 vezes e ele vive o milagre. Ele é curado, e a Bíblia diz que ele volta para o profeta, e ele fala: profeta, eu fui curado, eu te ouvi, eu tenho presentes aqui para te dar, eu trouxe aqui os meus 5 6 milhões de dólares aqui, ó. E aí o profeta vira para ele e fala assim: não é sobre isso, não é sobre o que você tem, é sobre o que você é. Não é sobre as formas que você tem de impressionar, é sobre um Deus que graciosamente não se impressiona, nem com o que você tem, nem com o que você não tem, e apesar disso, decide alcançar e trazer plenitude para a sua vida. O profeta, diante da cura e diante dos presentes que Naamã decide oferecer para ele, está dizendo: olha, as suas estratégias, elas podem ser válidas no mundo natural, mas quando nós falamos de Deus, existem estratégias pessoais de Deus para você, e a estratégia de Deus para você não era esses presentes que você trouxe. Deus estava falando muitas coisas através da vida de Eliseu. Ele estava falando a respeito de graça, a respeito de misericórdia, a respeito do chamado de Jesus, porque teoricamente os assírios, os sírios não eram dignos de serem beneficiados das obras do Deus de Israel, mas ele já estava anunciando, dizendo: olha, eu sou para todos os que me recebem. Muitas vezes a gente olha para crises e a gente deposita a nossa confiança em tantas coisas, em viagens maravilhosas, em sessões de terapia, em presentes caros. Tudo isso pode acontecer. Continue dando presentes caros, continue fazendo viagens maravilhosas, continue fazendo terapia, mas se o Senhor não estiver, e se as estratégias dele para você e para sua casa não estiverem postas em prática, todas as outras coisas se tornarão extremamente pequenas. E assim como o profeta Eliseu olhou para aqueles milhões ali de dólares e falou: não é sobre isso. Nessa manhã, Jesus está falando comigo, com você, que é sobre seguir as orientações dele. É sobre ouvi-lo, reconhecer a sua graça e o seu favor estendida sobre mim, sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, e viver tudo, absolutamente tudo o que Ele tem para nós. Provérbios 3, verso 3 diz que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e a boa reputação. Salmo 37,4 diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E a Bíblia diz que quando o profeta ensina a Naamã a respeito do que havia acontecido, ele diz: agora eu entendo quem é esse Deus, agora eu entendo que não há outro Deus em Israel. E aí, naquela época, existia o entendimento de que um Deus só poderia ser adorado na terra dele. E é por isso que quando a gente vê, por exemplo, o debate dos samaritanos, né? Quando a mulher samaritana pergunta: onde eu posso adorar então? E Jesus vira para aquela mulher e diz: mulher, já chegou a hora. Já chegou a hora que o lugar não importa mais. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mas naquele momento ele não tinha esse entendimento. E é por isso que ele vira e fala assim: deixa então eu levar um pouco dessa terra para que eu levante um altar no meu, lá onde eu estou, e adore a esse Deus. Esse trecho está falando a respeito de transformação de vida. Esse trecho estava falando a respeito de que o que Deus havia feito na vida de Naamã foi além da cura. O que Deus fez na vida dele foi salvação. Sabe o que o Senhor está falando comigo e com você nessa manhã? Do que muito mais do que ter uma vida plena, muito mais do que ter um lar harmonioso, um lar harmônico, muito mais do que ter a presença de Deus curando as suas relações, Ele quer te salvar, Ele quer se revelar a você como amigo, como Senhor, como Salvador, Ele quer ser o seu companheiro diário, Ele quer mudar a sua vida por inteiro. Ele não tem uma cura pontual, Ele tem uma cura por inteiro, da sua alma, de transformação, e é isso que acontece na vida de Naamã. Ele sai dali, livre da lepra, mas ele sai dali, conhecendo o Deus de Israel, ao ponto dele virar e falar assim: eu quero levar um pouco dessa terra, porque eu preciso adorar Ele lá onde eu moro, ao ponto dele reconhecer os erros que ele cometia, porque ele vira para o profeta e fala assim: profeta, deixa eu te falar, lá onde eu moro existe uma adoração a um falso Deus, e o meu Senhor, ele vai lá adorar, e como servo dele, eu preciso ajudá-lo, você me perdoa por isso desde já? Sabe o que estava acontecendo na vida dele? Ele já estava sendo conduzido ao arrependimento e à correção, porque o processo todo de Deus passa na cura, na plenitude e na restauração por inteiro, porque o Senhor te quer por inteiro. Ele não queria simplesmente curar Naamã, Ele queria salvar Naamã. E nessa hora eu queria te convidar a se apresentar diante do Senhor. Apresentar a sua vida, apresentar a sua família, o seu casamento, os seus filhos, apresentar as feridas do seu coração. Quando eu ouço essa história, eu tenho uma impressão de que Naamã não tinha mais esperança de ser curado, sabe? Talvez pelo fato de que culturalmente as pessoas não acreditavam que uma lepra poderia ser curada, a não ser que houvesse um milagre. Era uma doença incurável. Quando você olha para você, para sua família, para o seu casamento, para os seus filhos, parece impossível? Parece que não tem jeito? Nessa manhã Jesus disse para você: filho, eu vejo além do que as pessoas podem ver. Eu vejo além da fama social que a sua família tem. E ainda que você esteja inserido num contexto que pareça ser impossível de ser resolvida, ainda existe um Deus em Israel que cura, que muda histórias e que conduz para uma nova estação. Família é um projeto de Deus. O Senhor está interessado nela. Deus tem interesse na sua casa. Deus tem interesse na sua dor, nas lutas que você tem passado. Deus, o Senhor conhece cada um de nós aqui. O Senhor conhece as nossas lutas pessoais. O Senhor conhece a situação de cada família aqui representada. O Senhor ouve a oração de cada esposa aqui que tem sofrido com seu esposo, que tem vivido dias extremamente pesados, difíceis, dolorosos. O Senhor contempla a situação de casais que não tem conseguido se entender, que não tem conseguido dialogar, que tem acreditado que é chegado o fim de uma história que o Senhor mesmo ajudou eles a construir. O Senhor contempla casais que estão desesperados no desejo de serem pais, que a esterilidade tem batido à porta e por causa disso eles não se sentem amados e cuidados pelo Senhor, se sentem abandonados. O Senhor contempla mães que têm visto os filhos seguindo por caminhos que não fazem bem para eles. Isso tem gerado brigas dentro de casa, conflitos, desespero. Espírito Santo, eu quero apresentar a cada família aqui. E eu quero pedir, Jesus, que o Senhor alcance, abrace, cure. Que o Senhor use todo esse mês, Jesus, para curar as nossas famílias, para mexer com as nossas estruturas, para restaurar relacionamentos, para restaurar casamentos que estão à beira do fim, para trazer esperança a mães que estão desesperadas, a libertar maridos que estão presos no pecado, nos vícios, a libertar esposas que estão presas em vícios, em pecados. Deus, o nome de Jesus, que o Senhor use esse mês para mexer com as nossas estruturas e fazer de nós famílias fortes, famílias íntegras. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar por pessoas que vêm de um casamento antigo, longevo, e que depois de toda essa jornada, Satanás tem feito tantos ataques para destruir essas famílias. Espírito Santo, assim como o Senhor curou Naamã e se revelou a ele, manifesta a tua cura, Deus, nessa casa. Eu quero profetizar, Deus, que nós encerraremos essa série com muitos testemunhos de restauração. Eu quero profetizar, Deus, que nós terminaremos essa série com muitos testemunhos de famílias sendo completamente restauradas. Você, filho, filho que entrou nesse lugar se sentindo sozinho, abandonado, você que se sente inseguro, pessoas que cresceram com um sentimento de rejeição e que houve sobre família e a sua estrutura ficar abalada porque não teve esse privilégio de crescer numa família estruturada. Sinta-se abraçado pelo Espírito Santo nessa hora, Ele é o seu Pai. Existe cura, cuidado e provisão em Deus para você, você não está só. Você que não consegue viver a plenitude da sua família hoje, porque você olha para a família que você veio, você olha para os seus pais, para os seus parentes, e seu pai, para sua mãe, e você teve uma relação de tantas feridas que você não consegue ser o esposo ou a esposa que você precisa ser dentro de casa. Assim como o Senhor curou Naamã, Ele tem cura para você. O seu passado não te define. O seu passado não define o seu lar. Existe um Deus que te cura e que define a plenitude da sua casa. Existe cura em Deus para você, para que você se levante e seja o marido que você precisa ser, a esposa que você precisa ser, independente dos traumas e das feridas que você vivenciou lá atrás. Existe cura em Deus para você. Pai, eu oro nessa manhã. Manifesta a tua presença aqui, Jesus. E cura a gente aqui. Renova. Restaura. Transforma. Um dia Jesus estava pregando. E um leproso, assim como Naamã, chegou para ele e falou: Jesus, se o Senhor quiser, me cura. Jesus imediatamente vira para o leproso e fala: eu quero. Veja o Senhor olhando para você nessa manhã, olhando para o clamor que o seu coração fez e dizendo: eu quero. Ele tem interesse na sua cura, Ele tem interesse na sua restauração, Ele tem interesse na sua família. Ele diz: eu quero. Tem algo que nos dá esperança. A esperança de que esse Deus que agiu há milhares de anos, que alcançou povos, que separou povos, que operou milagres sobrenaturais através de profetas, como o próprio Eliseu, que foi canal de cura na vida de Naamã, que foi canal de provisão na vida de uma viúva que um dia não tinha nada para comer e trouxe vasilhas, e as vasilhas ficaram cheias de azeite. Esse Deus que entregou Jesus, e Jesus estando aqui entre nós, operou diversos milagres, como desse outro leproso, em que ele virou e disse: eu quero. Nós podemos ter a esperança de que isso é para a gente também, de que essa palavra é para mim e para você, por causa da morte de Jesus na cruz. porque ele morreu na cruz diante de homens e historicamente está registrado. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Isso também está registrado historicamente. E nós vemos durante anos a igreja crescendo, se desenvolvendo, falando a respeito dessa boa nova. E a mesma esperança que alcançou aquele homem cerca de 3.000 anos atrás, a esperança que alcançou aquele leproso cerca de 2.000 anos atrás, alcança a mim e a sua vida, por causa do sacrifício de Jesus, por causa da ação do Espírito Santo de Deus. E é por isso que a gente pode receber esse "eu quero", que foi declarado há 2.000 anos atrás, e dizer: vale para mim, há esperança para mim. E quando você entrou, você recebeu dois elementos: um pão e um vinho. Esses dois elementos são a marca dessa esperança. Esses dois elementos nos lembram de que, se nós podemos crer, se nós podemos ter esperança, é tudo por causa de Jesus. E eu quero te convidar nessa manhã a cear com a gente, a tomar esse pão e esse vinho, reconhecendo que Ele é a nossa esperança, e por isso que a gente pode crer que, assim como Ele curou Naamã, Ele nos cura. Que assim como Ele viu Naamã, além da sua boa fama, Ele também nos enxerga, além dos nossos cargos, dos nossos títulos, das nossas posições sociais, Ele nos enxerga. Nós temos esperança. Apesar de nós, dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados, nós temos esperança. É tudo por causa de Jesus. Vamos cear? Quero fazer uma última oração. Talvez você chegou aqui nessa manhã completamente sem esperança. Talvez você chegou aqui nessa manhã porque você sabe que precisa de ajuda e de socorro. E enquanto você estava aqui, Deus falava ao seu coração e estendia a mão para você em socorro. A Bíblia diz que quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, quando nós fazemos isso publicamente, Ele nos reconhece diante do Pai. A Bíblia diz também que se alguém está em Jesus, se alguém tem Jesus, é nova criatura. As coisas velhas se passam e eis que tudo se faz novo. Se você precisa do novo e quer reconhecer Jesus como esse novo, como a sua salvação, a sua esperança, eu quero orar por você. Enquanto eu estiver orando, você pode levantar a mão aí onde você está, só dizendo: essa oração é para mim. Eu preciso de um novo tempo. Eu reconheço que Jesus é a minha salvação, a minha esperança. Deus, no nome de Jesus, eu quero apresentar diante do Senhor cada pessoa que ergue a mão nessa manhã aqui, declarando que precisa do Senhor, declarando que o Senhor é a esperança, te reconhecendo como Senhor e Salvador. Contempla essa mão erguida, Deus. Nós estamos no escuro, os nossos olhos não veem, mas o Senhor vê essa mão erguida. Contempla essa mão erguida, Deus, e abraça essa pessoa com uma esperança que ela nunca teve. Renova. Se revela a Ele, Deus, a essa pessoa como amigo, como Senhor, como Salvador. Eu oro, Jesus, para que o Senhor entre com transformação, trazendo ordem para a mente, para as emoções, curando o interior, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe você. Você pode abaixar a sua mão. Se você está no campus online, você vai receber agora, aí no chat, um link que você pode preencher. Nós queremos te conhecer, nós queremos orar por você. Se você está aqui, tem uma ficha azul no bolsão da cadeira à sua frente, tem um bolso aí, e tem uma ficha dessa, escrito "Minha decisão". Eu quero te convidar a preencher essa ficha, se você ainda não preencheu. Nós queremos te conhecer, nós queremos te servir, nós queremos orar por você, nós queremos te ajudar na sua jornada para conhecer mais a respeito de Jesus. Não vá embora sem preencher essa ficha. Lá fora nós temos os amigos do acolhimento com essa sacola escrito "Nova Vida". Nós queremos te dar um presente. Se você está nos visitando e ainda não recebeu essa sacola escrito "Seja bem-vindo", nós também temos esse presente para você. Que o Senhor abençoe você. Que Ele abençoe a sua família, a sua casa. Que Ele abençoe a sua semana. Foi um privilégio celebrar Jesus com você. Se você está sentado, eu te convido a ficar de pé. Vamos juntos.